Por que o agro não se comunica? Por que será? O que o Nizam Guanais, que é um craque reconhecido nacional e internacionalmente do marketing, ou seja, da área de comunicação, que é um cara que eu não sabia, mas que gosta, adora o agro, reconhece o papel que nós temos na economia brasileira, inclusive como potência agroambiental, que o Brasil de fato é. Ele é um cara que sabe tudo de comunicação. Só para vocês terem uma ideia, ele foi eleito, segundo o Financial Times, um dos 5 brasileiros mais influentes, um cara que tem a bandeira do agro ao ponto de investir o seu próprio dinheiro no nosso setor em empresas de tecnologia, coisa que eu também, de fato, não sabia. Gente, olha que oportunidade o agro deixa passar. É inacreditável que a gente não tenha esse conhecimento. Pois bem, eu tive acesso a uma conversa com o Nizam Guanais, da empresa Aigro, A-E de elefante, G-R-O. A-E, agro, coloca um E, uma letra E de elefante entre o A e o G do agro. Aigro, que é uma empresa de tecnologia da área de lavoura. Gostei demais do software que eles apresentaram. E o Nizam Guanais é um dos investidores dessa startup. E houve um release dos produtos, né, de gestão de lavouras, que é o que a Aigro faz. Recomendo, inclusive, para quem tem lavoura, acho que é uma alternativa bacana. Assim como o iRancho é para pecuária, né? E fizeram essa pergunta para o Nizam. O Nizam participou de um bate-papo com o líder desse projeto, né, bacana, de gestão. E esse cara fez essa pergunta para o Nizam, né? Por que o agro não se comunica? E é isso que nós vamos... Eu fiz um pupurri aqui, um resuminho do que eu escutei do Nizam, que eu achei espetacular. E vou passar aqui para vocês. Aprendi muito em alguns minutos só, escutando o diálogo dos dois e todo bebendo da fonte, né, da inteligência, da perspicácia do Nizam. Por que o agro não se comunica? Na visão do Nizam Guanais, historicamente nem era necessário, né? Tipo assim, ele ainda deu exemplo. Uma laranja era uma laranja. Comunicar para quê, né? Era natural, não existia diferenciação de produtos, os produtos eram... não existia industrialização, né? Os produtos estavam no estado, entre aspas, quase que in natura, né? Então não precisava explicar o que era uma laranja. Hoje, porém, na visão dele, é preciso construir uma marca de carne no Brasil, né? Por que não? Assim como o café do Brasil, né? O suco de laranja do Brasil, o frango do Brasil, e precisa de marca, né? Por que isso? Por quê? Aconteceu um fato de que o agro do Brasil começou a dominar o mundo. E na visão do Nizam, isso despertou a ira, né, dos outros países, dos produtores principalmente, ao verem o agro do Brasil invadir seus mercados. É natural, né, moçada? E segundo o Nizam, a posição de defesa é essa turma querer se aproveitar dos defeitos do agro, como qualquer indústria tem. E ele chama o agro como uma indústria e... Então a gente tem algumas janelas de desmatamento ilegal, questão de metano para resolver, alguns problemas de imagem, e isso é explorado, e obviamente vários desses pontos explorados são ilegítimos e outros, inclusive, são legítimos, segundo ele. A gente precisa reconhecer isso. O fato é que o agro, na visão do Nizam, como qualquer indústria, vai ter que se adaptar para esses novos tempos e, portanto, precisa sim se comunicar. Ele entende que nós vamos precisar mudar, olha que fantástico, nós vamos precisar mudar a nossa cabeça e nos prepararmos para comunicar e para nos posicionarmos. Por quê? Os nossos competidores estão se posicionando. E se nós, o agro, ficarmos calados, vai valer a versão de quem está se posicionando. Então, assim, essa arrancada da resposta, por que o agro não se comunica... Eu achei de uma perspicácia impressionante um cara que não lida no dia a dia do nosso setor, entendeu tão bem, tão profundamente aquilo que a gente que está no dia a dia não consegue entender. E seguiram aqui com o bate-papo, o sujeito, o CEO, o líder executivo da Aigro, perguntou quais eram as consequências práticas de uma comunicação melhor, se o agro assim a tivesse, quais seriam as entregas dessa comunicação melhor. E o Nizam continuou, né? Ele falou, vamos seguir mais ou menos na mesma linha, né? E aí ele falou, caramba, vamos lá. Ele falou assim, você está me perguntando sobre entrega, né? De uma comunicação melhor. Acho que a primeira coisa, o Nizam falou, é como convencer alguém que está ganhando dinheiro para o lado do vento, vende para todo mundo, como convencer essa pessoa que ele tem que se comunicar? Na visão do Nizam, a dificuldade está justamente aí. Vai tudo indo, entre aspas, muito bem para o agro. Não é à toa que o superávit comercial, da balança comercial brasileira, é carregada nas costas pelo agro. O PIB do Brasil tem um impacto do agro. A saída para convencer o sujeito do agro de que ele tem que se comunicar, ele falou, cara, é só a gente fazer um benchmark. Vamos para a indústria automobilística. E eu achei espetacular. Esses dias eu fiz um texto aqui que a gente precisava ter o boi flex. Tem o carro elétrico. Cadê o boi elétrico? E ele foi para o mesmo benchmarking que um amigo meu fez esses dias comigo, um primo, na verdade, e que eu compartilhei com os assinantes do Front. Né? Então ele falou, cara, enquanto os quatro bigs, né? Vamos lá. Volkswagen, Ford, né? Fiat e Chevrolet, esses quatro valem menos, os quatro juntos, do que a Tesla. E por que isso? Porque esses quatro big ficavam celebrando o futuro e foram deixando os concorrentes comerem pelas beiradas. Então, surgiu a Tesla, surgiu o conceito do carro elétrico, mais ou menos igual quando a Kodak deixou. Né, a Kodak dominava o setor de filmes, estou eu aqui dando um pitaco na prosa do Nizam. Não, deixa esse quieto, esse negócio de digital, né, a foto precisa de ser impressa, né, o filme, a Kodak está muito bem posicionada e tal. Resumindo, a Tesla desbancou os quatro. Então ele falou o seguinte, falou, moçada, eu sou fã de vocês, eu sou fã do agro, eu invisto meu dinheiro, o agro tem uma contribuição fortíssima para o mundo. O agro fez mais pelo Brasil do que o Brasil fez por ele. Olha que frase muito forte, moçada. De novo, de alguém que não está no nosso dia a dia. Mas nós vamos ter que conviver com um mundo novo que está aí apontando. Esse mundo está apontando. Né? Esse mundo quer coisas mais veganas, que inclusive, segundo ele, falou, fica tranquilo, também é agro, né? Ele falou assim, eu vejo que no futuro breve a forma como se fabrica vai ser tão importante do que o que se fabrica. Então, para quem pensa que bem-estar animal não é importante, está ligado a essa frase do Nizam. Como você faz carne vai ser muito mais importante do que o ato de fazer carne em si. A palavra agrotóxico, por que não a gente usar fitoterápico, moçada? Né? A gente tem que entender como agro, como consumidor moderno, nacional e do exterior quer que a gente faça. Quais são as políticas de Estado que estão nos atrapalhando? O Brasil hoje é o centro da discussão do ambiente mundial, do meio ambiente mundial. Nós temos, segundo o Nizam, prestar atenção nas demandas do mercado, de novo, nacional e internacional. E da mesma forma que o café da Colômbia se posicionou e fez a marca, o Brasil tem que fazer o mesmo com o café, com o vinho, com a carne, com o frango, com a laranja, etc. Ou seja, e aí vem, moçada, o gran finale dessa resposta, né, de por que o agro não se comunica. Ele falou, o agro tem uma grande história para contar, mas tem uma nova história para ouvir. E comunicar é também ouvir. Os nossos mercados estão falando, mas a gente do agro não está escutando. Cara, eu acho que isso vale uma vida de entendimento. Eu acho que com todo respeito, Essas frases do Nizam têm que ser escutadas por todos da cadeia do agro para a gente se conscientizar, para a gente descer do berço esplêndido que muitos de nós estamos e entender que, além de contar a nossa história, a gente tem que aprender a ouvir. E talvez nesse momento seja muito melhor começar a aprender a ouvir do que continuar a falar o que a gente fala, mesmo porque a gente fala para fiéis, a gente é um grande pregador para fiéis. Todos nós, pecuaristas, todos nós, agricultores, temos esse defeito, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa. Em seguida, moçada, acho que esse é o ponto, eu comecei pelo top, né? Então, assim, eu queria que vocês guardassem, refletissem, acima de tudo, sobre essas palavras do Nizam, que, de novo, um cara com uma inteligência fora da curva, um reconhecimento nacional e internacional, ele é um dos 5 brasileiros mais influentes, segundo o Financial Times, e nós não escutamos esse cara. Olha como o agro é ruim de escutar. Bom, seguiu a prosa, que continua muito bacana, foi perguntado para o Nizam, mas caramba, putz, e você vê... Qual que é o resultado de toda essa pujança? Ele falou assim, que foi muito legal. Ele falou assim, a prova de que o agro pulsa, né, o que ele quis dizer, é que o Brasil cresce hoje muito mais no interior do que no litoral, devido justamente à força do agronegócio. As cidades do interior, olha que sacada genial, as cidades do interior viraram cidades do exterior. São as novas capitais do Brasil. Cara... Olha que conhecimento, de novo, de alguém que não convive com a gente está cansado de ver isso, mas nunca teve uma sacada dessa. Segundo ele, uma das coisas principais que o agro tem de sucesso é saber ter foco, organização e disciplina. Isso, na visão dele, é sucesso, mas que falta gestão para o agro. É por isso que ele, Nizam, está investindo o recurso próprio dele no agro, justamente na área de gestão, moçada. Gestão. Para finalizar, gente, duas mensagens igualmente sensacionais que eu achei. O assunto na prosa da Aigro, do líder executivo da Aigro, mirou para a questão de sucessão. E ele falou duas frases que eu achei assim espetacular. Ele falou assim, o agro é sim a tradição que passa de pai para filho, mas a tecnologia... Ele se referia à gestão. A tecnologia é o que vai passar de filho para pai. E a sucessão, já que são no agro são empresas familiares, de famílias grandes ou famílias pequenas, mas são empresas familiares, é, na verdade, uma troca. Então, a melhor figura que tangencia o que é, de fato, uma sucessão no agro é uma troca. Uma tradição que passa de pai para filho e uma tecnologia que vai passar de filho para pai. A nova geração do agro que vai assumir o Brasil vai ser um sucesso danado, porque ela, desde que ela absorva a tradição do pai e encare, e ela tem muito mais condição até física, eu diria, foi criada, né, num ambiente digital, né, para passar essa tradição, essa tecnologia digital muito mais nova de filho para pai. Só que ele faz um alerta. Tem que haver a troca. E ele fala uma frase extremamente forte. Anotem aí, abre aspas, ele falou assim, anotem aí, onde não tem cabelo branco, vai dar merda. Então é a troca. Os pais, tradição que passa de pai para filho. E tecnologia, gestão que passa de filho para pai. Isso é sucessão no agro. E aí ele finaliza, né, um mar de conhecimento. Eu fico até emocionado, né, e tocado profundamente com essas palavras do Nizam, ele termina fazendo um convite para a gente, que eu retransmito aqui para você, e ele fala o seguinte, viva o agro, vamos plugar o agro na nova tecnologia, na gestão, potencializando as maravilhas que vocês do agro já fazem. Eu sou parceiro de vocês, meu dinheiro está junto, vamos fazer isso. Moçada, é isso. Espero que você faça uma reflexão. Assim, acho que eu já falei tudo que eu devia falar, já fiz os elogios que eu devia fazer. Fica aí, reflete aí e passa esse conhecimento adiante para a gente tentar convencer pelo menos um desses que acha que o agro tem sim uma história grande para contar, mas que não precisa ter a humildade, né, de abrir o ouvido para escutar uma nova história que está aí sendo contada, sendo falada pelos nossos consumidores e pelos nossos concorrentes, pelo mercado. Nós não estamos sabendo escutar. De novo, o agro, você tem uma grande história para contar, mas você tem uma nova história para ouvir. Um abraço, fiquem com Deus, espero ter contribuído. Vamos que vamos, moçada. Saúde, sucesso, como diz o Nissan, foco, organização e disciplina. Até a próxima, moçada. Fiquem com Deus.